Este projeto foi realizado com o apoio do Programa Municipal de Fomento ao Serviço de Radiodifusão Comunitária para a Cidade de São Paulo, Secretaria Municipal de Cultura.
Olá, ouvintes! Hoje vamos retomar nossa radionovela Clara dos Anjos. No último episódio, conhecemos um pouco do subúrbio e a família de Clara. Hoje vamos conhecer outros personagens. Pessoas simples que moravam no bairro. A venda do seu nascimento e seus frequentadores. Vale lembrar que esta venda é um local onde de tudo se vende. Seria um mercadinho de bairro nos dias de hoje. Mas ali também era um ponto de encontro, pois os homens se reuniam para beber e jogar conversa fora. Lima Barreto foi um ótimo cronista e nos apresenta tipos do bairro. Ele descreve Alípio, que se parece com um galo de briga. Naquela época, a briga de galo era algo comum. As rinhas de galo eram amplamente praticadas no Brasil. Muita gente ganhava dinheiro explorando os bichinhos, que eram muito bem alimentados e preparados para impressionar no ringue. Elas foram proibidas em 1934 no governo de Getúlio Vargas e em 1941 passaram a ser consideradas contravenção penal. E olha que no bar do seu nascimento, mais um estrangeiro surge na história, o Mr. Pearson, um operário inglês que frequentava o local para ler os jornais do seu nascimento. Ele era quietão. Havia o Menezes, descrito como um velho Hipólito, ou seja, uma pessoa com um edema causado por acúmulo de líquidos. No caso, podemos chamar vulgarmente como barriga d'água. O Menezes é um homem branco, um tipo que se acha e se coloca como um sábio. Mas, na verdade, ele era um dentista clandestino. Tinha mais banca do que conteúdo. Lembrando que no início do século XX não havia os conselhos de regulação profissionais. Qualquer pessoa podia se dizer dentista e trabalhar como tal. Outro frequentador da venda é o J. Amarante. Sim, este tinha conteúdo. Era um poeta de verdade. 10 livros publicados. Teve fama e muitos ganharam dinheiro. Menos ele. O álcool e os desgostos pessoais o levaram à ruína. Sofria de amnésia e ficou meio idiota. Não conseguia levar uma conversa, pois não falava coisa com coisa. O subúrbio não sabia bem quem ele era. Chamavam-o muito simplesmente o poeta. Um outro frequentador da venda era o velho Valentim, um português que trabalhou com plantação por mais de 40 anos, um agricultor com o corpo curvado. Ele era engraçado e contava casos e anedotas da sua terra. Vamos lá saber mais um pouco desta história.
Com 17 anos, tanto o pai como a mãe tinham por ela grandes desvelos e cuidados. Mas depressa ia em graça a venda de seu nascimento. Buscar isto ou aquilo. Não que a venda de seu nascimento fosse lugar de badernas. Ao contrário, as pessoas que lá faziam, entre aspas, ponto, eram de todo respeito. O Alípio, uma delas, era um tipo curioso de rapaz que, conquanto pobre, não deixava de ser respeitador e bem comportado. Tinha um aspecto de galo de briga. Entretanto, estava longe de possuir a ferocidade repugnante desses galos de apostas. Só tinha cara de brigão e, no fundo, ele não sabia brigar. Um outro que aparecia sempre lá era um inglês, Mr. Pearsons, desenhista de uma grande oficina mecânica das imediações. Quando saía do trabalho, passava na venda. Lá se sentava naqueles característicos tamboretes de abrir e fechar e deixava-se ficar até o anoitecer, bebericando ou lendo os jornais do Senhor Nascimento. Silencioso, quase fúnebre, pouco conversava e implicava muito com quem o tratava por Mister.
Boa tarde, seu Mister.
Havia lá também o filósofo Menezes, um velho hidrópico que se tinha na conta de sábio, mas que não passava de um simples dentista clandestino e dizia tolices sobre todas as coisas. Era um velho branco, simpático, com um todo de imperador romano, barbas alvas e abundantes.
Preste atenção, meu rapaz.
Aparecia às vezes o J. Amarante, um poeta, verdadeiramente poeta, que tivera o seu momento de celebridade em todo o Brasil, se ainda não a tem, mas que naquela época, devido ao álcool e os desgostos íntimos, era uma triste ruína de homem. Apesar de seus 10 volumes de versos, 10 sucessos, com os quais todos ganharam dinheiro, menos ele. Anésico, semi-imbecilizado, não seguia uma conversa contínua e falava desconexamente. O subúrbio não sabia bem quem ele era. Chamava-o muito simplesmente o poeta.
Seu Nascimento, dá mais uma branquinha.
Um outro frequentador da venda era o velho Valentim, um português dos seus 60 anos e pouco, que tinha o corpo curvado para diante, devido ao hábito contraído no seu ofício de chacareiro, que já devia exercer há mais de 40. Contava casos e anedotas de sua terra, pontilhando tudo de rifões portugueses do mais saboroso pitoresco.
Ora pois, seu poeta, lá na minha terra nasceu Camões, mas cá em Brasil, o maior és tu.
Apesar de ser decente, Clara não ia à venda, mas o pai, em alguns domingos, permitia que fosse com as amigas ao cinema do Meyer, ou Engenho de Dentro, enquanto ele e alguns amigos ficavam em casa tocando violão, cantando modinhas e bebericando para ti.
Bom dia, Dona Engrácia.
Pela manhã, logo nas primeiras horas, os companheiros apareciam, tomavam café, iam em seguida para o quintal, para debaixo do tamarineiro, jogar um carteado, um jogo de bisca, com um litro de cachaça ao lado. E aí, sem levantar os olhos, cercado pelas montanas de pedras, nuas, sem uma única árvore, deixavam-se ficar até a hora do almoço de domingo, que a mulher e a filha preparavam.
Mas que cheiro bom é esse?
Só depois deste é que as cantorias começavam. Certo dia, um dos companheiros dominicais do Joaquim pediu-lhe licença para trazer no dia do aniversário dele, que estava próximo, um rapaz de sua amizade, o Júlio Costa, que era um exímio cantor de modinhas. Acedeu.
Meu amigo, conheci um rapaz que você vai gostar, o Júlio Costa. Ele é bom moço e toca muito bem. Você me permite trazê-lo para seu aniversário engrossar a cantoria?
Vamos ver se esse cabo é bom mesmo. Traz ele aí.
Será que de fato esse Júlio Costa tocará tão bem na festa? Tudo isso e muito mais no próximo capítulo da nossa radionovela Clara dos Anjos.
Este projeto foi realizado com o apoio do Programa Municipal de Fomento ao Serviço de Radiodifusão Comunitária para a Cidade de São Paulo, Secretaria Municipal de Cultura.